E hoje no CBN Saúde estou conversando com a Adriana Ribas, biomédica, mestre em doenças infecciosas e parasitárias. Estamos falando de parasitas e tem o nosso ouvinte, né? A Gisiana. Ela pergunta sobre a doença do bicho do porco. Ela gostaria de saber um pouco mais que se esta doença é provocada por parasitas, quais os efeitos que elas causam nas pessoas. A Gisiana é de Arapongas. Obrigado, Gisiana, pela participação. Agora eu passo a pergunta para você, Adriana.
Oi, Gisiana. É muito comum a sua pergunta e muito importante. É, tem sim a doença causada pelo porco, né? Então, como ocorre? O homem tem no intestino, o homem é o hospedeiro definitivo de um parasita chamado tênia. No caso do porco, é tênia solium. O homem contaminado libera os ovos nas fezes. Vem o porquinho e se alimenta desses ovos. E o porquinho desenvolve a cisticercose. Esse porco é abatido e liberado, né, para alimentação humana. O homem se contamina ao ingerir a carne de porco contaminada. Então, ele ingere a carne de porco e vai desenvolver a teníase, né, que é novamente aquele parasito no intestino, que é popularmente conhecido como solitária. Então, a solitária em si causa dor de barriga, causa emagrecimento acentuado, porque é um parasita que pode chegar a 2 metros de comprimento. E ele vai competir diretamente com a nossa alimentação.
Então, para chegar nesse tamanho, a pessoa tem que viver com ele sem combatê-lo e deixá-lo...
E deixá-lo, mas ele cresce muito rápido. Né? Em 3 meses, ele já é um verme adulto. E a partir dele, só vai crescer, crescer e crescer. Quanto mais você se alimentar, mais você vai estar alimentando ele. Então, ele compete diretamente conosco. Né? E ele é um competidor muito assíduo, muito eficaz. Tudo que nós ingerimos, ele vai lá e se alimenta antes de nós conseguirmos absorver. Então, o indivíduo emagrece muito.
Então, para você se alimentar, você tem que se alimentar muito.
Muito. O indivíduo que tem teníase, ele tem uma fome, tanto que fala, tá com uma solitária nessa barriga aí, né? Quer comer tudo. Porque o indivíduo come muito e não engorda. Porque tudo que ele tá comendo, ele tá dividindo com o filho dele.
Deve ter gente preocupada que tá nos ouvindo. Falou, pô, mas eu como muito e não engordo, será que eu tenho um parasita?
Exatamente. E, eventualmente, o homem acaba ingerindo os ovos, que são provenientes das fezes humanas. Ao ingerir os ovos, é como se ele se comportasse como porco nesse ciclo biológico. Ele ingere os ovos e ele vai desenvolver cisticercose. E esses cisticercos vão para todas as partes do organismo, principalmente aquelas mais oxigenadas, né? Então, músculos, cérebro, né? Coração. Então, são áreas muito oxigenadas e aí o homem vai desenvolver cisticercose.
Aí, no caso, sai do intestino e pode vir, por exemplo, para a cabeça, que é isso que a gente fala, isso, do bicho, do porco para a cabeça.
Ele tem o parasita no intestino e ele pode mesmo se autocontaminar. Então, eu tenho tênia lá no intestino, a minha solitária, vou no banheiro, defeco, não lavo a mão. Ingiro os meus próprios ovos, produzidos por mim. Eu vou desenvolver cisticercose, ingerindo os ovos. E aí ele vai para o cérebro, vai para qualquer parte do organismo e as consequências vão depender da região que ele se instalar. Se for no cérebro, dependendo da região. Então pode ser perda de visão, pode ser dor de cabeça, pode ser crise convulsiva, dificuldade de fala. Tudo vai depender da região, não tem um critério.
Dependendo do lugar que ele atingir no cérebro, o estrago pode ser maior ou menor.
Maior ou menor, tá?
Adriana, você estava colocando essas questões, eu fiquei pensando, a gente frequenta restaurantes... Ainda mais hoje que as pessoas têm o hábito de comer fora de casa. E a gente não se liga de que existe uma vigilância sanitária que tem que ser cobrada, porque a gente não sabe muito bem como é que os alimentos que a gente está se alimentando no restaurante são feitos.
Certo.
A gente corre riscos com essas alimentações?
Corre risco sim, porque eu sei que existe uma fiscalização muito intensa em cima dos restaurantes. Mas eu sei por conhecimento de causa mesmo que as pessoas que trabalham dentro da cozinha, elas deveriam fazer exame periódico de fezes regularmente, a cada 6 meses. Mas isso não é cobrado. Então, elas trabalham na cozinha e nunca fazem exame de fezes. E imagina o risco de uma mulher dessas contaminada, não tem uma higiene adequada, faz a salada do restaurante daquele dia, quantas pessoas podem se contaminar com aquela salada? Então, a transmissão através de pessoas que trabalham em cozinhas é muito preocupante, muito mesmo.
Você mexe com pesquisas, estava conversando agora há pouco, e você tem pesquisa na região, inclusive, com área de educação.
Isso.
E eu estava pensando que tem as merendas nas escolas, né? Nós temos as pessoas que preparam. Como é que é a situação na nossa região? Existe uma preocupação com isso? Quer dizer, a gente tem índices preocupantes em relação à contaminação?
Olha, nós temos índices muito preocupantes numa cidade vizinha nossa. O ano passado eu realizei essa pesquisa junto com os nossos alunos. E de 28 merendeiras, 17 estavam contaminadas com vermes no intestino. Então, de 28, 17 né? Mais da metade de pessoas contaminadas dentro da cantina.
Você disse espaço para as crianças, é. Além do que é uma questão de área, as crianças se alimentam todos os dias na escola.
Eu não posso garantir que elas não tenham higiene, porque pode ser que elas tenham, mas caso elas não tenham, olha quantas crianças são contaminadas. E dessas crianças vão para casa, contaminam seus pares, contaminam seus irmãos, seus pais, porque um vai passando para
o
outro.
E lembrando que você colocou lá no nosso primeiro bloco que o tratamento, ele é um tratamento simples.
É um tratamento simples.
Com medicamento de R$3.
Exatamente, na maioria das vezes.
Uma cidade grande, maior, uma cidade maior, por exemplo, pensando inclusive nessa questão das merendas da escola, uma cidade como Maringá, por exemplo, existe pesquisa sobre isso?
Não existe, Gilson. Infelizmente, duas vezes eu mandei propostas, a Secretaria de Saúde liberou os projetos, mas na Secretaria de Educação eles não foram liberados, né? Não existem, talvez a pessoa responsável não tenha compreendido a importância do projeto, né? Ela não conseguiu, mesmo eu explicando diversas vezes qual era a importância desse projeto para a saúde pública. Mesmo assim, aqui em Maringá ele foi rejeitado na Secretaria de Educação duas vezes.
Liberado na Secretaria de Saúde.
Liberado na Secretaria de Saúde, barrado na Secretaria de Educação.
Não, e é importante porque escola não é só educação.
Justamente.
Você pode,
né,
ter na escola, que a gente sempre fala de instruir as pessoas para terem higiene, o professor está lá explicando sobre higiene pessoal, na própria produção de alimentos você pode não ter
isso. Não tem educação sem saúde. Né? Uhum. Como essas, se essas crianças são parasitadas, é cientificamente comprovado. Diminui a atenção, diminui o aprendizado. Então, se nós conseguimos ver se essas crianças estão contaminadas, elas são tratadas e elas vão aprender muito mais. Tá? Agora, se elas são parasitadas, é cientificamente comprovado que elas aprendem menos. Né? E nós não temos dados aqui de Maringá em relação a isso. Nas cidades ao redor, já pesquisei em várias cidades na vizinhança, os órgãos liberam as pesquisas, mas aqui em Maringá a gente nunca conseguiu entrar.
Essa é uma cobrança que a CBN vai fazer, inclusive, em cima dessa colocação da Adriana, para a Secretaria de Saúde, do porquê, né? Nós temos
da
aí
educação,
alguma. Exatamente,
né?
Da Secretaria de Educação, tendo já a aprovação da Secretaria da Saúde. Por que a gente não tem uma pesquisa dessa, que é feita em outras cidades da região, cidades até em menor porte, e é importante. Daqui a pouco eu volto com a Adriana Ribas, estamos falando sobre parasitas.